edição da noite. Seis minutos depois da meia-noite, das 11 da noite, aliás, começa aqui mais uma edição da noite. Dom Belmiro Acuica Chissengueti, de 49 anos, era até agora o provincial dos missionários do Espírito Santo em Angola. A 3 de julho foi escolhido pelo Papa para ser o novo bispo de Cabinda, em Portugal, onde participa no capítulo dos espiritanos, que decorre até ao final do mês. Falou à Renascença sobre a sua nomeação, sobre as críticas de que foi alvo e também sobre a realidade que se vive em Angola. Diz não compreender que um país em reconstrução tenha tanto desemprego, considera urgente investir na educação e na saúde, mas elege a burocracia e a corrupção como os grandes problemas do país. Em entrevista do novo Bispo de Cabinda para ouvir daqui a instantes na edição da noite, uma emissão onde vamos ainda conhecer a biblioteca de Rui Tavares, historiador, fundador do Partido Político Livre. Rui Tavares conta-nos a história por detrás do seu livro mais conhecido, O Pequeno Livro do Grande Terremoto. A biblioteca de é um espaço da responsabilidade do editor Rui Couceiro e da escritora Filipa Martins. E como é habitual, às quartas-feiras repomos na edição da noite o programa Casa Comum. Este é o Edição da Noite.
Renascença. A par com o mundo.
A burocracia e a corrupção são os grandes entraves ao desenvolvimento de Angola. Esta é a avaliação do novo Bispo de Cabinda, nomeado pelo Papa no início do mês. Em entrevista à Renascença, Dom Belmiro Chissengueti fala da surpresa que teve, desdramatiza a contestação que houve à sua escolha. Garante que estás tranquilo e pronto para a nova missão, mesmo sabendo que o esperam dificuldades numa região onde se luta pela independência de Angola. Declarações à jornalista Ângela Roque.
Dom Belmiro Chissengueti, 49 anos, era o atual provincial dos missionários do Espírito Santo em Angola. Ser nomeado bispo foi uma surpresa.
Fiquei surpreendido com essa nomeação.
O Papa nomeou-o para Cabinda, que estava sem bispo há 4 anos. Sabe que não será uma missão fácil, mas não a considera de alto risco.
Não vejo como uma missão de alto risco, vejo simplesmente como uma missão. Já trabalhei em contextos de guerra muito mais violentos. Problemas que vão haver, de certeza, e que há em todos os lugares, lá também os haverá. Da minha missão é fundamentalmente pastoral e espiritual. E, portanto, este é o âmbito maior da missão de um bispo numa diocese.
A quem contestou a sua escolha por não ser natural de Cabinda, lembra que na fé não há nacionalidades ou tribos.
A fé não olha muito para as tribos. A fé dá-nos uma cidadania universal. E a partir do momento em que se compreende esta cidadania universal que a fé dá, que nós acolhemos o missionário não como estrangeiro, mas como missionário, porque está dentro da sua cidade, e a sua cidade é a Igreja. E, portanto, é com esta mesma fé que aceitei a responsabilidade que me foi dada de pastorear os irmãos na fé em Cabinda.
Ainda não foi a Cabinda?
Não fui a Cabinda desde que a nomeação se tornou pública.
Mas conhece o território?
Conheço. Estive em Cabinda 2 vezes nos últimos 12 meses. Na qualidade de superior da Congregação do Espírito Santo, visitei os meus confrades em agosto do ano passado. Estive lá também em abril deste ano.
O novo bispo de Cabinda diz que está tranquilo e que tem recebido muitas mensagens de apoio.
Tenho recebido muitas mensagens de felicitações dos colegas do sacerdócio em Cabinda, de religiosas. Também um bom acolhimento da parte do antigo bispo, Dom Filomeno, do Nascimento, que tem nos dado toda a ajuda necessária para nos podermos inserir dentro deste novo ministério. Também muitos fiéis de Cabinda têm ligado para mim, mandam mensagens, etc. Então, penso que temos a base necessária para iniciarmos um ministério com tranquilidade.
Espera ser bem recebido, portanto.
Não estou preocupado. De facto, estou mesmo tranquilo.
Pelo trabalho que tem tido ao nível da Pastoral Social e da Comissão Justiça e Paz, Dom Belmiro conhece bem a realidade angolana. Diz que a descentralização do Estado devia ser uma prioridade porque alimenta a burocracia. Não compreende como é que um país em reconstrução tem tanto desemprego e considera urgente investir na educação e na saúde.
A necessidade de um sistema educativo mais eficaz e mais adequado às necessidades reais do país. É um aspecto social urgente que deve ser atacado para não sermos, digamos, um país atrasado, porque a educação é a chave do progresso. Angola será um país bom quando os ministros, o próprio chefe de Estado, todas as pessoas fizerem ou poderem fazer o seu tratamento médico em qualquer hospital público. O governo está consciente desta realidade e tem dado passos para dar resposta a estes problemas. Agora, o grande problema que acontece é que não basta ter vontade, é preciso atacar as causas do problema.
Mas nada mudará enquanto não se resolver o problema de fundo da sociedade angolana, que é a corrupção.
A causa maior das dificuldades que hoje se vive em Angola, tanto a nível da crise do emprego, a crise social, da educação, da saúde e mesmo do acesso a bens e serviços, é a corrupção. Há dinheiro a mais que saiu do país e agora foi aprovada uma lei para o repatriamento de capitais, mas não sei se vai dar em alguma coisa. Vamos ver para crer. É uma luta que vai levar muitos anos.
A opinião de Dom Belmiro Chisengeti, recém-nomeado bispo de Cabinda. A sua ordenação está marcada para 30 de setembro. A entrada na diocese será 7 de outubro.
A entrevista da jornalista Angela Roque ao recém-nomeado bispo de Cabinda pode ser lida na íntegra no site renascença.rr.pt. Conhecemos agora a biblioteca de Rui Tavares, historiador, fundador do Partido Político Livre. Rui Tavares conta-nos a história por trás da sua obra mais conhecida, O Pequeno Livro do Grande Terremoto. A biblioteca é um espaço da responsabilidade do editor Rui Conceiro e da escritora Filipa Martins, para conferir já a seguir.
Está no ar mais uma edição da Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Hoje recebemos um novo leitor, um convidado que vai falar-nos daquilo que gosta de ler e que irá sugerir-lhe, assim que nos ouve, um livro que aprecia. Talvez um livro para ler nas férias. De resto, não vão faltar as leituras ao vivo de excertos dessa mesma obra. Obrigado por estar connosco.
O nosso convidado é lisboeta, mas cresceu numa aldeia do Ribatejo. Tem 45 anos, é historiador, especializado no século XVIII, embora o que lhe agrade particularmente é a história das ideias. Presença assídua como comentador na imprensa e na televisão, escreveu também vários livros, foi deputado europeu e fundador do Partido Livre. E já foi considerado o político português mais influente na rede social Twitter. O nosso convidado de hoje, já deve ter percebido, é Rui Tavares. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado por me terem convidado.
Bem-vindo, Rui Tavares. Escreveu que foi numa biblioteca municipal que se tornou libertário. Fale-nos um bocadinho desta formação proporcionada pelos livros.
Bem, há duas coisas que me emocionam sempre. Uma são as bibliotecas, a outra são as bolsas de estudo. E porquê? Porque sem umas nem outras eu não poderia fazer aquilo de que mais gosto, que é dedicar a minha vida às ideias, à escrita, ao debate público e aos livros. Eu nasci numa família rural migrada para Lisboa, muito influenciada pelas ideias de esquerda, nem há alguns tios do comunismo, outros do mais próximos do MDP-CDE, portanto um partido também de esquerda, do José Manuel Tangarrinha, que faleceu recentemente. Uma casa com alguns livros, mas não com os livros suficientes para formar uma cabeça independente, digamos assim. Portanto, a certa altura comecei a pensar, eu não posso ter só as ideias que tenho por ter nascido na minha família, porque se tivesse nascido na família ao lado com outras ideias, tinha outras ideias e achava que essas é que eram as certas. Onde é que eu posso procurar um sítio onde haja ideias de todos os géneros para eu as comparar e formar as minhas? E esse sítio foi a Biblioteca Municipal da Penha de França, que já não é no edifício onde era na altura, e de facto foi aí que eu me formei como leitor.
E, entretanto, nessas derivas para bibliotecas, os umbrais do conhecimento tenderam a aumentar, a alargar. Já nos confessou que nas suas várias mudanças de casa tem perdido e encaixotado alguns livros, mas o que é que predomina na sua biblioteca neste momento, Rui Tavares? Ensaio, bem, literatura?
Eu sempre fui uma biblioteca bastante eclética. Tenho bastante história, como é natural. Tenho bastante ficção. tento ler...
Deixa-me fazer só aqui um à parte. Neste momento estamos a ouvir em estúdio o filho do Rui Tavares, que está aqui connosco, também a participar do programa da Renascença. Portanto, os ouvintes, se ouvirem algumas manifestações, trata-se do filho do Rui Tavares.
Sim, quer também até dizer aquilo que costuma ler, não é?
Ele ainda lê só aqueles livros sobre a toupeira, queria fazer quem lhe fizera aquilo na cabeça e onde está o mocho e esse tipo de livro.
A literatura para a infância é um novo acrescente à biblioteca do Rui?
É um novo acrescente à nossa biblioteca lá em casa. Ele tem 8 meses e isto é uma estreia. Ele nunca tinha estado em estúdio numa entrevista, mas hoje vai à aldeia no Ribatejo que tinha citado, ver a avó, e portanto eu tinha que o trazer aqui. Está aqui um bocadinho com a gente.
Como autor, Rui Tavares, o seu livro mais conhecido é sem dúvida O Pequeno Livro do Grande Terremoto, um título com quase 15 anos, foi ensaio do ano em 2005, um texto que continua a ser lido e reeditado. O jovem Rui Tavares que o escreveu previa o sucesso deste livro?
Não. Esse livro é um livro sortudo acerca de um acontecimento muito azarado. E portanto tenho uma relação ambígua, sabendo que é um terremoto que causou tantas vítimas, que destruiu Lisboa, que tem um impacto tão grande no século XVIII. Claro que nós, com a distância que temos hoje, temos uma maior... olhamos para estes acontecimentos de uma forma menos trágica do que foram vividos na altura. Eu tinha, com a aproximação da efeméride dos 250 anos do terremoto, tinha preparado um guião para um documentário. Andei a bater a várias portas para ver se o documentário se fazia e descobri aí uma coisa que na literatura é um bocadinho como os atletas na maratona, só dependemos de nós. Ao passo que para fazer um documentário, para fazer um programa de rádio como o vosso, para fazer uma peça de teatro, um filme, nós temos equipas enormes, dependemos de financiamento, dependemos de uma administração, dependemos de técnicos. O livro depende de uma coisa: sentar o rabiosco na cadeira, estarmos a uma mesa, pegarmos numa folha de papel ou num computador e começarmos a escrever. Se não houver computador, uma folha de papel. Já pensava eu que não ia fazer o documentário, nem livro nenhum, porque nos estávamos a aproximar da data da efeméride, e uma amiga da faculdade fundou uma editora nova, que é a Tinta da China. E eu disse, já não vou a tempo de fazer um livro sobre o terremoto para a tua editora, porque estamos em junho ou julho, a efeméride é em novembro. Bem, e a verdade é que ela me liga passado umas horas, vais mesmo fazer o livro. E eu sentei-me a escrever. Hoje já posso dizer isso, na altura tinha até uma certa reserva em dizê-lo. Eu demorei 2 meses a escrever aquele livro, a investigação estava feita, o guião estava feito para o documentário. Ele sai de uma editora completamente desconhecida, poucos dias antes da efeméride, e todas as coisas parece que resultaram muito bem. Desde, por exemplo, o Rui, na altura, noutro órgão de comunicação social, nos levaram a uma entrevista e várias rádios também, inclusive aqui a Renascença, a fazerem-no. O livro teve um sucesso muito grande e há livrarias em Lisboa em que ele está permanentemente no top, porque as pessoas querem saber mais acerca da história do terremoto para Lisboa e para o pensamento na Europa e no mundo naquela época.
E agora, aparentemente, até vai haver um museu, não é? Sobre a temática. Hoje não nos traz um livro de história, mas sim uma obra de ficção. Um texto, aliás, considerado um dos grandes contos ou novelas de cariz filosófico, ainda que muito divertido. Que livro é esse, Rui?
Bem, trago um dos livros que é mais importante para mim e ao qual eu regresso muito frequentemente. Se calhar este verão vou lê-lo mais uma vez, e é um livro que eu leio muitas vezes no verão, que é Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. Uma obra que foi um best-seller do século XVIII, que está ligado também com o terremoto de Lisboa, porque é a segunda incursão de Voltaire no tema do terremoto de Lisboa. Portanto, ele recebeu a notícia do terremoto pelas redes sociais, entre aspas, do século XVIII, que era a enorme malha de correspondência, de cartas que se trocavam na Europa e no mundo naquela altura, que é verdadeiramente impressionante. Portanto, umas semanas depois ele estava na Suíça, sabia do terremoto, imediatamente escreve um poema trágico sobre o terremoto de Lisboa, que se chama precisamente Poema sobre a Tragédia de Lisboa. Como sempre, no caso do Voltaire, trazia água no bico, ele era um filósofo, um polemista, e portanto estava sempre na refrega intelectual com os seus adversários, mas de certa forma, o poema sobre a tragédia de Lisboa não atingiu os objetivos de polémica, de controvérsia que ele queria. Passado uns anos, 1759, volta ao tema, não em modo trágico, mas em modo cómico. E descobriu Voltaire, como descobrimos nós muitas vezes, que na polémica filosófica, política, literária, o humor é muito mais poderoso do que a tragédia. E este livro imediatamente tornou-se um enorme best-seller na Europa da altura. Foi assinado com um nome falso para escapar à censura, mas toda a gente sabia que só Voltaire escrevia daquela maneira. Foi escrito muito rápido, com algumas inconsistências gramaticais, com um bocadinho atrouxo-mocho, mas é um exemplo de um momento de inspiração de um autor que nos fala de um mundo que está em permanente convulsão, um bocadinho como o nosso. É, no fundo, um livro que, cada vez que eu volto a ele, mais convencido fico que é uma espécie de uma metáfora da modernidade. Nós estamos num tempo em que nos queremos entender como livres e emancipados, mas em que, ao mesmo tempo, a história à nossa volta está sempre em convulsão. Como é que nós, indivíduos, nos relacionamos com este mundo em convulsão? É essa a grande narrativa do Cândido, no Cândido ao Otimismo.
Há mais do que uma edição deste clássico nas livrarias portuguesas, mas uma delas, a da Tinta da China, até conta com uma tradução sua. Porquê é que decidiu dedicar-se a essa empreitada da tradução?
Foi mais uma vez um desafio da editora, no caso da Bárbara Bulhosa e da Inês Ugon, que na altura estava ainda na Tinta da China e, portanto, eram as duas fundadoras da editora.
Mas eventualmente por saberem do significado da obra para si.
Porque no livro sobre o terremoto, de que estávamos a falar há bocado, no pequeno livro do grande terremoto, eu tinha algumas páginas sobre o Cândido e elas perceberam que eu falava dele com tanto entusiasmo e disseram: agora vais traduzir o Cândido. E assim foi a obra seguinte que saiu na editora.
Convido então a ler um primeiro excerto dessa obra, dessa sua tradução de Cândido, ou Otimismo, de Voltaire, feita a partir de um exemplar da primeira edição do livro, que Rui Tavares consultou na Biblioteca Nacional de França.
Capítulo 5. Tempestade, naufrágio, terremoto e o que foi feito do professor Pangloss, de Cândido e do Ana Batista Tiago. Metade dos passageiros enfraquecidos, expirantes daquelas angústias inconcebíveis que os balanços de um navio provocam nos nervos e em todos os humores do corpo agitados em sentido contrário, não tinham sequer forças para se inquietar com o perigo. A outra metade lançava gritos e rezava. As velas estavam rasgadas, os mastros quebrados, o barco rachado a meio. Trabalhava quem podia. Ninguém se entendia, ninguém dava ordens. O Ana Batista ajudava um pouco à manobra. Estava no convés. Um marujo furioso bateu-lhe rudemente e deixou-o estendido nas tábuas. Mas do próprio golpe que lhe deu, teve um desequilíbrio tão violento que caiu fora do barco com a cabeça para baixo. Ficou suspenso e agarrado a uma parte do mastro quebrado. O bom Tiago corre em seu socorro, ajuda-o a subir de volta e do esforço que fez acabou por se precipitar no mar à vista do marujo, que o deixou morrer sem se dignar sequer a olhá-lo. Cândido aproxima-se, vê o seu benfeitor que reaparece por um momento e que é engolido para todo o sempre. Quis lançar-se atrás dele ao mar e o filósofo Pangloss impede-o, provando-lhe que a Baía de Lisboa se tinha formado unicamente para que este Ana Batista se afogasse nela.
Voltaire esteve preso duas vezes na famosa prisão da Bastilha. Uma por distribuir panfletos satíricos, outra por uma briga com um nobre. Quando saiu, François-Marie Arouet deu a si próprio o nome de Senhor de Voltaire. A figura de Voltaire também o fascina, Rui Tavares?
Sim, claramente. É um daqueles grandes aventureiros intelectuais do século XVIII. É alguém que, com as suas enormes contradições e defeitos de um escritor muito corajoso, mas, por outro lado, alguém que, depois dessas duas experiências na Bastilha, preferiu nunca mais voltar à prisão. Portanto, na altura em que escreveu o Cândido, ele tinha uma quinta na Suíça e uma quinta em França, porque, entretanto, tinha enriquecido,
metendo-se nos negócios. Ele foi investidor, proprietário.
Foi investidor, agricultor, e, portanto, a certa altura, para tentar não depender mais de reis nem de mecenas, ele enriquece. E então tem estas duas quintas. Quando arranja problemas com o rei de França, atravessa a fronteira e vai para a Suíça. Na Suíça está em território protestante, na República de Genebra, que é calvinista, e onde muitas vezes também se irritam com ele porque o teatro é proibido em Genebra e ele é um homem que escreve peças de teatro e que gosta de teatro. E então, quando tem um problema com os calvinistas de Genebra, vem para a católica França e assim foi conseguindo gerir a sua vida.
Mas a verdade é que muitas vezes a reação não foi tolerante às obras de Voltaire e esta obra que nos traz hoje, Rui, foi alvo de várias censuras à época.
Sim, inclusive em Portugal, num livro recente que tenho agora nas livrarias, chamado O Censor Iluminado, que é acerca da censura no tempo do Marquês de Pombal, o censor proíbe o Cândido por considerar que ele é um livro que é insultuoso para Portugal, para a Inquisição, mas, e aqui a coisa fia mais fino, para a Universidade de Coimbra. Isso é que o censor não podia mesmo deixar passar. Não foi o único livro de Voltaire proibido em Portugal, as obras completas foram proibidas também, e em muitos países da Europa, o que raramente impediu que eles fossem vendidos em grande quantidade, através de livreiros, às vezes holandeses, às vezes suíços, principalmente holandeses, o que, por sua vez, não impede o Voltaire de, neste livro, o Cândido, dizer que, entre todas as infelicidades do mundo, não há pior infelicidade do que ser editado por um livreiro holandês. Portanto, lá tinha as suas razões de queixas.
Vamos terminar com uma última leitura da biblioteca de Rui Tavares. Obrigada por ter vindo à Renascença, Rui. Obrigada por ter trazido Elias, o seu filho. Rui Tavares sugeriu-nos Cândido ou o Otimismo, um conto filosófico de Voltaire. Um autor fascinante que lutou contra todas as formas de intolerância, defendeu a burguesia contra a aristocracia feudal e participou na Revolução Francesa.
A Biblioteca de vai de férias, regressamos em setembro. Até lá, já sabe, ouça esta e outras emissões em rr.sapo.pt e, claro, continue a seguir-nos no Facebook. Até lá.
Bem, então, aqui com a participação do Elias, a sugestão que temos é saltar já para o fim. Cândido, ao regressar à sua quinta, fez profundas reflexões a propósito do discurso do turco. Disse a Pangloss e a Martinho: aquele bom velhote parece-me ter conseguido para si uma sorte muito preferível à dos seis reis com quem tivemos a honra de jantar. As grandezas, disse Pangloss, são muito perigosas, segundo contam todos os filósofos. Pois assim, Eglon, rei dos Moabitas, foi assassinado por Aod. Absalão, pendurado pelos cabelos e furado por três dardos. O rei Nadab, filho de Jeroboão, morto por Bassá. O rei Elá por Zambria, Ocosias por Jeú, Atália por Joiada. Os reis Joaquim, Jecónias, Sedécias foram escravos. Sabeis como pereceram Cresos, Astíago, Dário, Dionísio de Siracusa, Pirro, Perseu, Aníbal, Jugurta, Ariovisto, César, Pompeu, Nero, Otão, Vitélio, Domiciano, Ricardo II de Inglaterra, Eduardo II, Henrique VI, Ricardo III, Maria Stuart, Carlos I, os três Henriques de França, o imperador Henrique IV. Sabeis? Sei também, disse Cândido, que é preciso cultivar o nosso jardim. Tens razão, disse Pangloss, pois quando o homem estava no jardim do Éter, foi expulso ut operaretur eum, para que trabalhasse, o que prova que o homem não nasceu para o repouso. Trabalhemos sem dissertar, disse Martinho. É o único meio de tornar a vida suportável. Toda a pequena sociedade adotou esse louvável desígnio. Cada um se dedicou a exercer os seus talentos. A terrinha rendeu-lhes muito. Cunegundo estava, na verdade, muito feia, mas tornou-se uma excelente confeiteira. Paquete bordava, a velha tratava das roupas. Até Frei Giroflé não deixou de prestar serviço. Tornou-se um excelente marceneiro e veio até a ser um homem honesto. E Pangloss dizia por vezes a Cândido: todos os acontecimentos se encandeiam no melhor dos mundos possíveis. Pois, enfim, se não tivesses sido escorraçado de um belo castelo, a pontapés no traseiro, por amor da menina Cunegundes, se não tivesses sido supliciado pela Inquisição, se não tivesses corrido à América a pé, se não tivesses trespassado o barão, se não tivesses perdido todos os vossos carneiros do bom país do Eldorado, não comeríeis agora por aqui limas em compota e pistachios. Muito bem dito, respondeu Cândido. Mas o que é mesmo preciso é cultivar o nosso jardim.
Vinte e nove minutos depois das 11 da noite, foi a Biblioteca de Rui Tavares, a Biblioteca de, um espaço de responsabilidade do editor Rui Couceiro e da escritora Filipa Martins. Como habitualmente, à quarta-feira, repomos agora, no Edição da Noite, o programa Casa Comum, espaço de análise conduzido por André Rodrigues, com a opinião do eurodeputado Paulo Castro Rangel. Hoje, apenas Paulo Castro Rangel, num espaço habitualmente partilhado com Fernando Medina.
Euronet Plus. Entramos na Casa Comum, espaço de análise de assuntos nacionais e europeus, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, hoje apenas com a presença de Paulo Rangel, por indisponibilidade de agenda de Fernando Medina. Paulo Rangel, bem-vindo. Começamos pelo caso EDP. Manuel Pinho passou esta terça-feira pelo Parlamento, garantiu isenção face ao Grupo Espírito Santo e prometeu graves revelações quando regressar ao Parlamento para responder aos deputados sobre as rendas excessivas. Contudo, Paulo, persistiu este silêncio do ex-ministro da Economia sobre a questão que todos os deputados queriam ver respondida, que é os 800 mil euros alegadamente pagos pelo Grupo Espírito Santo quando Pinho estava no governo. Como é que avalia esta prestação do ex-ministro da Economia perante os deputados e, sobretudo, como é que avalia este silêncio perante a questão que todos queriam ver respondido?
Ora, eu considero inadmissível. Devo dizer que já considerava inadmissível que Manuel Pinho não tivesse feito um esclarecimento logo perante uma coisa desta gravidade e da simplicidade que ela põe, porque uma alegação destas, evidentemente, que só é compatível com uma resposta de sim ou não. Sim, eu recebi nestas e naquelas condições, e isso permite uma avaliação e um juízo, ou não, eu não recebi de todo e isso é uma falsificação. Portanto, eu acho que desde o início que isto está mal. E, sinceramente, perante o Parlamento, acho que ainda é mais grave. Até porque Manuel Pinho tinha criado a ideia de que quando fosse ao Parlamento responderia. Portanto, é preciso que se diga que o governo Sócrates e Manuel Pinho estão sob suspeita. E este é um ponto que não pode deixar de ser trazido aqui. E, portanto, é fundamental que nós não deixemos morrer esta questão. Porque isto é uma questão gravíssima para a democracia portuguesa. E o comportamento de Manuel Pinho é absolutamente inadmissível. É inadmissível por desrespeito pelos portugueses, que são os contribuintes que, no fundo, arcaram com as suas funções enquanto ministro. É incompatível com o respeito pelas instituições que serviu. E, portanto, sinceramente, isto é, de facto, uma situação, eu diria, inaceitável.
Mas Manuel Pinho promete graves revelações quando regressar ao Parlamento. Do que é que poderá estar a falar?
Não faço ideia. Eu penso que, sinceramente, quer dizer, Manuel Pinho pode fazer o que quiser. Eu acho que isto é tudo para lançar fumo. Porque o que nós verificamos é que cada vez que há a oportunidade de ele esclarecer aquilo que é preciso esclarecer, ele não esclarece. Portanto, Manuel Pinho queixa-se, por exemplo, que nunca foi ouvido pelo Ministério Público, mas foi ouvido pelo Parlamento e não quis esclarecer. Aqui é preciso que se diga, nós temos um período muito complicado da vida portuguesa, que está sob suspeita, um período de governação do Partido Socialista, com o primeiro-ministro José Sócrates, com o ministro Manuel Pinho, com, aliás, outras, como se sabe, suspeitas sobre as questões de Mário Lima e outros. Portanto, nós não podemos deixar cair este assunto para a credibilização do próprio Estado português. E há uma coisa que lhe digo, Manuel Pinho, cada vez que se recusa a falar, aquilo que, obviamente, ele justifica, legitima, é a interpretação de que teve um comportamento profundamente errado. Quem não deve, não teme. Portanto,
aqui... Pinho está a tentar ganhar tempo do seu ponto.
Eu acho que aqui está a tentar, no fundo está a fazer aquilo que vários estão a fazer. Nós vemos aí vários processos em que as pessoas estão condenadas e ainda não estão presas, porque elas estão constantemente a tentar adiar. Ao contrário, por exemplo, numa cultura, que é a cultura anglo-saxónica, em que sempre que há uma perseguição criminal, as pessoas muitas vezes ao menos têm a decência de assumir que erraram e com isso, enfim, pagarem as consequências respectivas. Em Portugal nós estamos sempre a tentar adiar tudo e mais alguma coisa. Portanto, aqui o que digo é, há um governo sobre forte suspeita, é o governo de José Sócrates. Não é apenas o caso de José Sócrates, que só por si é um caso em termos internacionais praticamente sem precedentes, gravíssimo. É o caso de Manuel Pinho e, como eu digo, nestes dois casos, a explicação daquilo que nos parece menos claro era bastante simples. Se alguém recebe sistematicamente empréstimos de um amigo, se alguém recebe, enquanto é ministro, dinheiro de um grupo económico, que é aquele para o qual trabalhou e que é aquele para o qual vai trabalhar a seguir, negar isto ou explicar que isto não tem fundamento é uma coisa que é muito simples. Não é um ónus posto, não é uma inversão do ónus da prova. É uma coisa muito simples. Uma pessoa, se recebe determinado dinheiro, há de saber de onde é que ele vem e há de saber explicar para onde é que ele vem. E, portanto, isto é uma coisa que é absolutamente linear e simples. Portanto, sinceramente, o que eu digo é, recai uma suspeita grande sobre Manuel Pinho, que ele próprio alimenta e fomenta. E não vale a pena ele vir agora, com fantasmas e moinhos de vento a Dom Quixote, dizer que vai ter graves revelações, etc. Ele pode fazer as revelações que quiser. Mas há uma coisa que ele não pode. É fugir à explicação cabal da sua situação, digamos, de rendimentos durante o tempo em que foi Ministro da Economia.
E precisamente neste silêncio, antes desta audição parlamentar, Manuel Pinho passou também pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde deveria ser ouvido, mas um incidente de recusa dos procuradores levou à nulidade desta diligência. Manuel Pinho deverá regressar ao TCIAP em setembro. Paulo Rangel, estamos claramente perante um conflito entre o Ministério Público e o juiz de instrução criminal deste processo, deste caso EDP?
Sinceramente, eu aqui não conheço os detalhes da situação para poder ter uma opinião. Quer dizer, não sabemos exatamente o que é que aconteceu, não é? Conhecemos apenas uma versão, que é a versão do advogado de Manuel Pinho. Uma coisa é certa, Manuel Pinho anda aqui no jogo do esconde-esconde e, portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Até admito que nos próximos dias possamos compreender melhor o que é que se passou, mas também parece que é um incidente processual. Portanto, aqui o que é evidente é assim, Manuel Pinho não quer explicar a sua situação. Isto lança sobre ele uma suspeita ainda maior do que aquela que já existia com a simples revelação das notícias, portanto, que existem. Portanto, isto é uma evidência. Se queremos andar aqui a brincar aos processos, bom, pronto, vamos andar a brincar aos processos. Agora, não tenho qualquer dúvida de que a situação de Manuel Pinho, como a situação do governo José Sócrates, está sob suspeita e nós não podemos deixar cair esta bandeira. É algo que é absolutamente essencial para respirar um ar saudável na democracia portuguesa.
Passamos agora ao caso das armas de tanques. Foi o outro assunto que dominou a atividade parlamentar nas últimas horas, com o Ministro da Defesa a garantir que não teve conhecimento das discrepâncias entre o material recuperado e o material em falta. O assunto que voltou a ser suscitado há dias pelo Semanário Expresso, que aludiu precisamente a esta aparente contradição. Paulo Rangel, como é que avalia esta insistência de Azeredo Lopes em pressionar o Ministério Público para que esclareça tudo o que se passou? Poderá estar o Ministro da Defesa a aproveitar, num certo sentido, a boleia do Presidente da República, que ultimamente tem insistido também muito nesta necessidade de acelerar as investigações?
Não, repare, aqui eu penso que é o contrário. Eu acho que o Presidente da República tem posto pressão no Ministro da Defesa e não apenas no Ministério Público e, portanto, no Governo. Vamos cá ver. Aqui o que eu acho que é o seguinte, portanto, não há dúvida que a questão de tancos era da responsabilidade das Forças Armadas e do Exército em particular. O Ministro escolheu um caminho errado, que foi o caminho de proteger os militares e fez uma espécie de, digamos, de cumplicidade com o chefe de Estado-Maior na altura. Basta ver as declarações que na altura foram produzidas no Parlamento. E, na verdade, neste momento, à medida que o tempo passa, já não vale a pena estar a empurrar as responsabilidades para o Exército. Agora, há responsabilidades políticas claras. Porque se o Governo... A questão é esta, basta um chefe do Estado-Maior não ser capaz de apurar, isto não tem a ver agora com o Ministério Público, as próprias Forças Armadas não serem capazes de apurar o que se passou, para esse chefe do Estado-Maior deve estar em causa. Se o Ministro não é capaz de demitir o chefe do Estado-Maior, evidentemente que a responsabilidade passa dele para o Ministro. Quer dizer, esta é que é a questão. Eu estou à vontade para falar, porque no caso de tancos nunca ninguém me ouviu pedir a demissão do Ministro, nem coisa que se parecesse. E, portanto, porque eu achava que a responsabilidade num caso destes, sendo um caso de segurança, é evidentemente da chefia do Estado-Maior respectiva, ou das chefias militares. Se tivesse feito um inquérito militar, tivesse sido apurado as responsabilidades, houvesse responsáveis, evidentemente que nós hoje sabíamos o que se passava, ou pelo menos, repare, o simples facto de não se saber já exige responsabilidade.
Mas quando não responsabiliza o chefe de Estado-Maior do Exército, tem condições, José Azeredo Lopes, para se manter
no
cargo?
O que eu acho é que o Ministro, até com as declarações, começa a colocar uma posição em que ele próprio tem que assumir a responsabilidade por aquilo que aconteceu, porque, vamos cá ver, ou o Exército é capaz de esclarecer o que se passou, coisa que já devia ter acontecido há muito tempo. Ou se não é capaz, quem não é capaz deve ser demitido e deve ser posto lá alguém que seja. Quer dizer, este chefe de Estado-Maior do Exército não tem qualquer legitimidade. Eu não sei se as pessoas compreendem. Não sei se compreendem bem isto. Quer dizer, que confiança é que os portugueses podem ter nas Forças Armadas? Se as próprias Forças Armadas acontecem um facto desta gravidade, com esta natureza, e andam aqui um ano, digamos, numa espécie de jogo do empurra. Não, isto é uma coisa que é preciso ser claríssimo. Não há nenhum país do mundo onde uma hierarquia militar, a que isto aconteça, desde logo tem, essa hierarquia militar tem de ter ela própria um sentido da decência das suas funções e da dignidade. E, perante uma situação destas, se o próprio chefe de Estado-Maior não é capaz de apurar as responsabilidades, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele assumir a responsabilidade. Isto é que é expectável de um militar que tenha dignidade no exercício das funções. E se ele não é capaz de fazer isso por ele, então tem de ser o ministro a fazê-lo.
E se o ministro não o fizer?
Pois se o ministro não o fizer, estamos aqui numa paz podre. O que eu digo é o seguinte, neste momento nós estamos a contribuir de uma forma ativa para a degradação da imagem, do prestígio e da dignidade das forças militares. E isto tem sido repetido de uma forma que eu diria institucionalmente delicada e cuidada pelo Presidente da República. O Presidente da República não se cansa de dizer que não esquece. Ele está a tentar ver se as pessoas ao menos têm a dignidade de assumir as suas responsabilidades. E, portanto, aqui, eu repito, eu não sei o que é que os militares portugueses pensam sobre isto. Mas eu acho que, desde o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas ao chefe de Estado-Maior dos vários ramos, eles deviam estar muito preocupados em salvaguardar a instituição antes de tudo.
Paulo, mas dada a gravidade do caso, o caso já aconteceu há um ano, deveríamos já ter resultados da investigação por parte do Ministério Público? Não, que... não há aqui também uma certa lentidão nesta...
Não, eu só lhe quero dizer o seguinte,
neste processo.
Peço desculpa. Uma coisa é o que faz o Ministério Público e o que deixa de fazer. Esta questão não é uma questão criminal. Esta é uma questão, peço desculpa.
Certo, mas está a ser investigada pelo Ministério Público.
Também.
Deveríamos
não,
já
não,
ter...
Desculpe, nós não podemos criminalizar isto. Peço desculpa. Se existe uma falha de segurança a nível militar, tem de haver responsabilidades administrativas, isto é, responsabilidades dentro da investigação militar. Outra coisa é a investigação. Nós não estamos a analisar um furto nem um roubo. Não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de um país que tem forças armadas, que tem um arsenal, o arsenal é atacado, desaparecem armas, depois as armas aparecem de uma forma, digamos, absolutamente extraordinária, que é um telefonema anónimo, não se sabe, não havia inventário, não se sabe, apareceram armas que supostamente não teriam sido roubadas, não, afinal não estão todas as armas, isso não tem nada a ver com o Ministério Público. Como é que é possível não haver um inquérito interior dentro das Forças Armadas que já tenha tido resultados? Mas, se me dizem assim, é um mistério que só o Sherlock Holmes poderia resolver, então pelo menos uma coisa tem que ser dita, é quem não foi capaz de fazer uma investigação dentro das Forças Armadas para criar, digamos, segurança e confiança na instituição militar tem de assumir responsabilidades. O chefe máximo, se não foi capaz de encontrar responsáveis, o que tem de fazer é ele próprio dizer, meus senhores, eu estou aqui e vou apresentar a minha demissão porque eu não fui capaz. Eu acho que isto é uma coisa absolutamente essencial e é preciso ver outra pessoa que seja capaz. E portanto, claro, o que lhe digo é o seguinte, neste momento nós estamos a contribuir ativamente para o desprestígio e a falta de confiança na instituição militar.
Fica então claro esse ponto, Paulo Rangel. Vamos virar a página para a frente internacional e nos últimos dias têm-se multiplicado os ecos da passagem de Donald Trump pela Europa. Primeiro por Bruxelas, na Cimeira da NATO, depois Londres e finalmente Helsínquia para a Cimeira com Vladimir Putin. O denominador comum nestas três passagens parece ser um certo registro de provocação à Europa, algo que a Europa também já deveria esperar da parte do presidente norte-americano. Na Cimeira da NATO, Trump assinou com uma duplicação do esforço financeiro em matéria de defesa para 4%. Como é que olha para a resposta europeia a esta proposta, ou se quisermos, barra provocação, do presidente norte-americano? De resto, o próprio primeiro-ministro português disse, bom, nesta altura não faz sentido pensar além dos 2% do PIB, e essa foi também a posição expressa pelas lideranças europeias. Como é que olha para esta resposta?
Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, portanto, nós estamos numa situação internacional extremamente complicada, complexa e difícil, em que, pela primeira vez nos últimos, eu diria quase que no último século, temos um presidente dos Estados Unidos que claramente não está digamos, em sintonia com a Aliança Transatlântica. Portanto, este é o primeiro ponto. Há um ponto em que o Presidente Trump tem toda a razão e que não é nada de novo na posição dos Estados Unidos, que é necessário que a Europa e os aliados da NATO em geral possam dar uma contribuição para as despesas de defesa que seja uma contribuição, digamos, compatível com o grau de compromisso e de, eu diria, até de empenho que os Estados Unidos têm, portanto, e que os tempos exigem, porque a situação internacional é extremamente volátil e muito complicada, do ponto de vista.
Mas o que é que são agora, despesas em defesa? É mais armamento? Não, ou mais cooperação, por exemplo, a nível tecnológico?
Não, é tudo isso. Portanto, vamos cá ver. Aquilo que eu digo é o seguinte. O patamar de 2% é um patamar perfeitamente razoável. E, portanto, e a generalidade dos países não está nele. Bom, agora, depois, não basta isso. É aí que a minha crítica ao presidente americano. Portanto, a questão dos 4% é uma questão folclórica. Aliás, nem os Estados Unidos gastam 4%, não é? Portanto, é uma questão folclórica. Mas a questão do e que, no fundo, é para, enfim, digamos, era um bocadinho, é na lógica do vendedor imobiliário que põe um preço mais alto ou mais baixo para atrair. Portanto, aqui, no fundo, é para obrigar a chegar aos 2%. Eu, aliás, até acho que Trump não se credibiliza nisso, enfim, não se credibiliza em nada, mas ao fazer essa exigência. Ao fazer a exigência muito dura dos 2%, ele faz uma coisa que já fez George W. Bush, que já fez depois também Obama, e portanto está na linha dos Estados Unidos sempre defenderam, e está a dizer, bom, nós estamos há 10 ou 15 anos à espera, não podemos estar mais. Agora, não basta ter isso, é preciso ter um plano de ação. Não é? E portanto, evidentemente, isso significa em que é que nós vamos gastar, até porque se pode gastar bem e se pode gastar mal, e portanto não é indiferente isso. Agora, é evidente que é necessário que haja mais forças disponíveis, é necessário que haja renovação do armamento, é necessário que haja material tecnológico. Eu admito que aqui há uma coisa que alguns países europeus invocam e que Trump não está a ter em causa, que é a ajuda ao desenvolvimento, isto é, a Europa tem um esforço muito maior de ajuda ao desenvolvimento, o que em muitos casos contribui para pacificar zonas que são zonas potenciais de conflito. Enfim, eu talvez não incluísse isso na rubrica dos 2%, mas o que eu quero dizer é assim, nós temos que ver tudo isto articulado. Portanto, eu não me satisfaz apenas o nível 2%. O que eu digo é absolutamente essencial que as nossas opiniões públicas compreendam que nós vivemos hoje uma situação de grande fragilidade do ponto de vista da defesa. E, portanto, que a primeira obrigação de qualquer entidade política é assegurar a estabilidade, a segurança, a paz dentro da sua comunidade política, de qualquer Estado. E nós, muitas vezes, enfim, num wishful thinking, quer dizer, num desejo, no fundo, bem intencionado, estamos convencidos que não vai haver problema nenhum. Mas eu penso que, com aquilo que se passou na Ucrânia, na Crimeia, na Geórgia, com a Rússia, com a guerra da Síria, com os problemas que nós vemos depois da Primavera Árabe, basta olhar para todas as fronteiras da Europa e ver que em todas elas nós temos focos de tensão muito, muito vivos. E, portanto, que nós temos de facto de reforçar a nossa segurança interna, no caso do terrorismo é evidente, e a externa. E, portanto, que isto implica que nós reforcemos o nosso investimento na defesa. Isto parece-me perfeitamente razoável. Isto nada tem a ver com as outras posições do presidente americano. Portanto, nós não podemos meter tudo no mesmo caldeirão, não é? E isso depois temos outras posições. O caso da política comercial, em que eu acho que a atitude do presidente americano é inaceitável, não é? E o ataque à própria União Europeia, que é inaceitável, mas eu estive toda a semana passada em Washington, estive em contacto com muitos senadores, muitos representantes dos dois partidos, republicano e democrático, com vários think tanks, com oficiais, ou se quiser, enfim, staff da Casa Branca e do Pentágono, e de facto estou muito preocupado, porque é evidente que na questão dos 2%, o presidente Trump tem o apoio de toda a gente nos Estados Unidos. Na questão da política comercial, há muitas divisões. Há quem entenda que ele está certo, há quem entenda que ele está muito errado e que a União Europeia e os Estados Unidos deviam sim ter uma atitude muito mais dura com a China, porque esta, apesar de tudo, não tem, digamos, uma atitude fair, razoável, justa no comércio, e que então se deveriam, ou então renegociar por completo as relações, porque esta ideia de que há um grande déficit comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, que é verdadeira, depois tem que ser complementada. Nos serviços não é assim, aí o déficit é da União Europeia, embora menor, e o investimento europeu na América é muito superior ao investimento americano na Europa. Portanto, no fundo, só um acordo global na área do comércio e do investimento, que era o TTIP, que era aquilo que se pretendia fazer, o tratado, no fundo, digamos,
transatlântico,
para o comércio e para o investimento, é que eu acho que permitiria reequilibrar, se há alguma coisa a reequilibrar, eu admito que haja, as relações comerciais entre a Europa e os Estados Unidos. E também encontrei muita gente aberta a isto, isto é, muita gente com reticências quanto a Trump. Agora, o ataque, por exemplo, que ele faz à União Europeia, e em particular à Alemanha, e é uma coisa que eu gostava de dizer, o público português talvez não tenha consciência disto, mas eu fiquei surpreendido nestas últimos 5 dias, porque todos os anos faço esta relação entre o Parlamento Europeu e o Congresso Americano, chefia esta missão, enfim, é uma missão do PPE, do Grupo Parlamentar, mas que eu chefio já há 4, 5 anos, e foi a primeira vez que eu vi, em muitas das reuniões que tivemos, ser levantada a questão da Alemanha sistematicamente. Ou seja, existe agora uma espécie de foco na Alemanha, como se a Alemanha fosse, digamos, uma potência anti-americana, neutralista, pacifista, que não está solidária. Esta narrativa que tem sido desenvolvida por Trump está claramente, eu diria, enraizada já em alguns dos setores, digamos, que estão em torno das lideranças, eu diria, no fundo, se quiser, do circuito do poder em Washington.
Mas e é uma narrativa no mesmo sentido em que Trump defendeu, ou seja, nós estamos, no seio da NATO, obrigados a defender a Alemanha, quando ao mesmo tempo a Alemanha está a receber 60% a 70% das suas importações energéticas da Rússia. É uma narrativa no mesmo sentido?
Quer dizer, é sobre isso, é sobre o acordo com o Irão, portanto, é sobre a questão energética com a Rússia, é sobre a política comercial e uma coisa que é verdade, que é o excedente comercial da Alemanha, que já vai nos 9% praticamente, é absolutamente insustentável, quer no plano do comércio internacional, quer no plano, aliás, da própria zona euro, e até viola os tratados, por sinal, e portanto é muito nesta coisa. Mas é profundamente injusto, eu que vivi na Alemanha, quer dizer, o sentimento pró-americano dos alemães é absolutamente total. Agora, é evidente que há ali um problema, que é o chamado Nord Stream, é o pipeline, é o gasoduto que vem diretamente de São Petersburgo para a costa báltica da Alemanha, para a zona da Pomerânia, que eu acho que é inaceitável, cria muitos problemas aos países bálticos, à Polónia e, portanto, enfim, aos aliados de leste da NATO, não tenho dúvidas nenhumas de que é uma questão extremamente controversa, no caso da Alemanha, e é sem dúvida a necessidade de gasto na defesa. Agora, claro que aqui há um problema que nem sempre os americanos estão conscientes. A Alemanha, que prevê passar para 1,5% do PIB o seu gasto em defesa, só em 2024, ou seja, só, nem sequer chegaria aos 2% em 2024. Será que aquilo que nós queremos é uma Alemanha rearmada? Isto também é uma questão que nós temos que pôr. Quer dizer, é tal questão que, no fundo, o André punha, e muito bem, é que tipo de gastos de defesa é que nós queremos. Porque, a Alemanha pode estar a pagar missões de outros países e não estar necessariamente a ser rearmada. Eu não sei se, tendo em conta a história passada, nós vamos fazer isto. O ponto principal que eu aqui queria deixar claro, e que eu acho que é muito importante nós termos presente, é que a aposta de Trump na desintegração da União Europeia é clara. E isto é extremamente grave.
E dá-se um sinal muito claro nesse sentido quando Donald Trump, logo a seguir a esse périplo pela NATO, por Londres, vai a Helsinki encontrar-se com Vladimir Putin. Terá Donald Trump decidido trocar as tensões de uma histórica, difícil relação geoestratégica com a Rússia por uma tentativa de alargar perspectivas de um bom relacionamento económico com Moscovo?
Olha, o que eu digo...
Poderá ser esse o espírito?
Eu acho que já estamos aqui, quer dizer, no fundo, esta ideia com que ficamos de segunda-feira da Cimeira já está ultrapassada hoje, porque o que acontece é o seguinte, eu aliás escrevi isso no Público ontem, e como escrevi o artigo antes disto acontecer, do que vou dizer ter acontecido, penso que isso está absolutamente confirmado. Nestes contactos todos que eu fiz em Washington, e já era assim no passado, mas ficou muito claro o seguinte: se há muitos deputados, isto é, membros da Câmara dos Representantes e senadores, membros do Congresso, que apoiam Trump neste ou naquele aspecto, na política comercial ou na questão até de uma certa narrativa da União Europeia, especialmente na questão da defesa, aí todos, há um ponto em que todos tinham a mesma posição, que é serem totalmente, digamos, desconfiados de uma relação próxima com a Rússia. portanto, mesmo aqueles congressistas que eram mais próximos, digamos, das posições de Trump em variadas matérias, estou a pensar na imigração, estou a pensar nessa questão da defesa, estou a pensar no Brexit, estou a pensar na União Europeia, há uma coisa em que estão numa posição diametralmente oposta, que é que consideram que o principal adversário, para não dizer inimigo, dos Estados Unidos são a Rússia. E, portanto, o que é que aconteceu? Trump fez a cimeira com Putin, foi extremamente suave, para não dizer friendly, isto é, amigável, na forma como descreveu as relações existentes com a Rússia, e na terça-feira as reações em Washington foram demolidoras. Não foi apenas a oposição a Trump, foram os principais rostos do Partido Republicano, isto é, do partido que apoia e que é, no fundo, o partido de Trump, foram os principais rostos todos a dizerem que era inaceitável o que o presidente tinha feito. A ponto do presidente ter vindo retratar-se e dizer que, afinal, onde tinham visto um Wood, quer dizer, onde tinham visto um sim, era um não. E, portanto, enfim, já uma confusão à Trump típica, não é? Mas veio dizer que, afinal, ele não tinha dito que a Rússia não tinha interferido nas eleições americanas, quer dizer. Portanto, já houve aqui uma contradição total e uma reversão de Trump. Porquê? Porque toda a estrutura política ou partidária, seja mais conservadora, seja mais progressista, tem uma atitude claramente de não confiar em Putin nem nas suas políticas. E, portanto, este passo que deu Trump de tentar estender a mão a Putin foi extremamente mal visto nos Estados Unidos. E eu não sei se ele não terá aqui comprometido, em parte, os resultados das eleições de novembro. Porque eu acho que ele aqui deu um passo, digamos, maior que as pernas. E, de facto, deu um passo em falso. Portanto, enquanto que todo o outro lado das suas declarações provocatórias tem, digamos, gera efeitos mistos e, portanto, tanto gera uma polarização, gente que o apoia profundamente e gente que o repudia e faz oposição, digamos, eu diria quase feroz, e, portanto, muito polarizada, muito radicalizada. Na questão da Rússia, mesmo os maiores apoiantes de Trump são totalmente, digamos, resistentes a que resistem à ideia de que se possa haver uma parceria com a Rússia, a tal ideia de melhores relações económicas, etc. E, portanto, Trump está neste caso, deu um passo em falso, eu não tenho dúvidas sobre isso, e, portanto, agora é ver se esta retratação vai ou não vai acalmar as hostes, ou se isto não será o começo, pelo menos, de uma certa, diria eu, cisão dentro daqueles que apoiam Trump.
A ver, vamos o que os próximos tempos nos trarão. Paulo Rangel, obrigado pela presença uma vez mais
neste espaço. Boas férias.
Casa Comum, boas férias. Terminamos este espaço Casa Comum, parceria Renascença com a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a Rede Europeia de Rádios, para compreender melhor a Europa.
E a terminar esta edição da noite, a indicação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a utilizar uma nova expressão para classificar os seus críticos, referindo que sofrem de uma doença mental anti-Trump, o termo em inglês Trump Derangement Syndrome, destina-se a descrever os eleitores que estão contra o presidente norte-americano e que são incapazes de ver algo de bom nas suas ações. Foi o que Donald Trump escreveu esta tarde no Twitter. Boa noite.
Edição